E vamos ao CBN Rural de hoje, minha conversa com Sérgio Mendes sobre café. Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Gilson, boa tarde, ouvintes.
Sérgio Mendes, hoje eu vou entrevistar o senhor me respondeu uma pergunta que está aqui, estou com ela atrás da orelha, o senhor vai tirar ela aqui e vai esclarecer para mim. É sobre o café. Nós temos aí uma notícia de que a chamada geada negra, que aconteceu aí no Paraná semanas atrás, que prejudicou em algumas regiões quase que toda a produção, Managuari, por exemplo, se calcula 90% de perdas, muitos produtores ameaçam erradicar o café, substituir a cultura cafeeira por outra cultura. Isso é uma verdade ou não, Sérgio?
Olha, Gilson, esse sentimento e essas informações que você teve e que você acabou de externar aí, não é só sua, não. Isso aí a grande maioria das pessoas estão ouvindo isso por aí. Existe, de fato, uma onda se propagando para esse lado, né? Falando que o produtor não aguenta mais, o produtor vai erradicar de vez, não vai mais mexer com essa cultura. Mas eu conversei com alguns técnicos, um pessoal aí envolvido diretamente com culturas do café, Gilson, e não é bem isso. Vão diminuir, tem alguns que vão sim erradicar sua cultura, vão mudar para alguma outra alternativa na propriedade. Mas não é a maioria, não. Existe aí uma certa compreensão de que isso é passível de acontecer no negócio rural das pessoas, né? Principalmente de quem lida com a terra e tem o café como sua atividade. Mas eles vão, até técnicos me falaram, Gilson, que mediante essa adversidade climática aí que fez com que esse estrago na lavoura, a nova lavoura que vai ser tirado alguns pés dessa vez e vai voltar com uma nova cultura diferente. Uma nova cultura, não na cultura mudando de café para outra cultura agrícola, mas sim um comportamento diferente na lida com o café. Uma mecanização, investimentos em tecnologias, para inclusive ganhar sim produtividade e na qualidade e manter aí capitalizado para um eventual situação como essa que nós acontecemos. Mas não vai ser tanto quanto estão falando, não. O fato, Gilson, é que está todo mundo descontente, muita gente desgostoso, mas todos, ou na grande maioria, eles estão esperando para ver o que vai acontecer. Não é assim, já não estão decididos. Até um especialista disse o seguinte: Sérgio, tem muita gente falando, vou largar o café e vou para a mandioca. Mas ele já estava com esse sentimento, já estava com essa vontade de migrar para a mandioca. Faltou acontecer o fato, ou faltou acontecer uma motivação para ele adiantar a sua migração para a mandioca. Mas não vai ser muito não, viu, Gilson? Muita gente ainda vai ficar com o café aí, pelo que eu ouvi. O que vai ter é uma perda de produção, né? Estima-se aí um milhão de sacas. O que representa isso? Representa 1 milhão de sacas a menos na produtividade nacional, ou no Paraná, e que isso vai ser para a próxima safra e vai ser para outra safra. Aqueles que vão permanecer na cultura, talvez não vão ter a mesma intensidade de investimentos e tecnologia no café que vai ficar. No que erradicou e vai colocar um outro, ele talvez invista e vá para a mecanização, que é a saída da cultura do café. Agora, esse pessoal vai ter uma desaceleração no investimento da cultura, em tecnologias, e ele vai acabar também dessa forma, além do prejuízo da redução da produtividade causada pela geada, ele vai também ter uma redução de produtividade por falta de investimento em novas tecnologias. Então o café não vai ter aquele amparo que ele estava tendo até então. Mas essa é a grande esperança, ou o cenário que se desenha para aí. Mas que vai acabar com o café, não vai acabar, não.
Agora, Sérgio, me responde uma coisa. Pode ser até uma ingenuidade minha, mas essa geada acaba provocando uma alta do produto. Isso acaba estimulando muita gente a entrar no setor. Ou seja, por mais que a gente tenha alguns que vão erradicar, cansaram, tiveram prejuízo, mas isso vai dar uma renovação no setor no Paraná?
Olha, Gilson, mediante essa 1 milhão de saca a menos agora, 1 milhão de saca a menos nas próximas safras, e depois 500 mil a menos, porque o investimento, não o investimento em tecnologia também pode provocar isso, mesmo assim, essa quantidade, ela não representa muito no contexto nacional. Porque o Minas Gerais, que é o principal estado produtor de café brasileiro, não afetou. Então, o Paraná, se fosse em 70 e 75, aí sim, como aconteceu naquela época da geada negra, e que de fato o principal estado produtor de café era o Paraná, e de repente ficou a nada, então quem tinha café estocado ficou milionário da noite para o dia. Agora, nesse caso nosso não, ele não vai ter filha, não vai ser o tomate da vez, ô Gilson, não vai ter a inflação, o café não vai inflacionar o mercado, o produtor, ele também não vai ter uma esperança de bons preços. O bom preço vai ter sempre naquele café de qualidade, aquele café que for colhido com todos os critérios que os técnicos orientam de se ter um café de qualidade, e é o que o Paraná estava caminhando para isso, né? Mas, pelo que me falaram, esse 1 milhão de café numa safra, outro 1 milhão de toneladas de café na outra, ela não vai influenciar no preço, e vai fazer pessoas investirem eu não estou plantando café, mas agora vai melhorar o preço, então vou começar a plantar. Não. Vão ficar o que já estão, vai sair um pouco dessa turminha aí, vai sair um pouco da cultura do café, vai migrar para outra, porque já estava pensando em migrar. Então é essa realidade que se desenha aí, viu, Gilson?
Ô Sérgio, uma última pergunta. Produtor de café, você convive muito com o produtor rural, com o pessoal do setor, ele é meio que um produtor de vinho? Ele tem um perfil específico? Quem produz café hoje é alguém que gosta muito da cultura e tem uma maneira de lidar com ela diferente? Não é aquele produtor agrícola que está disposto mais à produção, à lucratividade? Ele tem um perfil para o café?
Gilson, porque esses que estão no café hoje são ainda remanescentes de... tem histórico dentro da família, e de que só sabe mexer com aquilo, ou tem uma certa dificuldade em pensar em migrar para outra cultura. Nós estivemos visitando na semana retrasada, eu e a Rose, algumas propriedades ali em Marialva, em Mandaguari, e o produtor, toda a propriedade, na sua totalidade, era café. E se não bastasse ali, os cafezinhos todos, né, metade dali da safra dele, da lavoura dele queimada. E se não bastasse, ele ainda tinha área arrendada ali perto de Apucarana, aonde também café. Então eu perguntei, o senhor vai continuar? Eu vou continuar, porque eu não faço outra coisa. Eu gosto do café. Então esse é o sentimento, né? Reclamam, né? Claro, com razão. Espera-se aí uma ajuda aí desse pacote que a presidente Dilma já anunciou que vai dar aos agricultores, né, principalmente aos pequenos e que sofreram perdas por conta das geadas, mas só que ainda não está claro quais são as medidas. Vão fazer venda também, o governo vai comprar, vai garantir preço, mas não sabe de que tipo de café, de qual preço que está se falando. Como é que vai ser essa compra? Então, enfim, está todo mundo esperando o anúncio dessa medida para estudar e ver como é que vai ser a ajuda. Que vai ter ajuda, vai. Agora, voltando à tua pergunta, eu acho que o produtor, que é produtor de café, ele não larga, porque a cultura é uma cultura típica daqueles que, de fato, estão com o café no sangue e vem vindo já de alguma data. Agora, tem o filho dele, né, o filho de um produtor desse, de repente começa a plantar uma soja, uma mandioca, um milho em outra área, e aí, vendo que a coisa vai bem, ele também leva os seus pais, né? Então é um ciclo, viu, Gilson? Não tem aquele eu não acredito que aquele produtor de café nunca mais vai plantar outra coisa, vai ser sempre café. Ele vai mudar, sim. Pode mudar também, não é que vai mudar, ele pode mudar também. Mas está no sangue, está naquele um que sempre fez, a família sempre fez, e a paixão pelo café nós encontramos aí em muitos produtores da nossa região, viu, Gilson?
Está no sangue e na história do Estado, pelo menos deixar um pezinho de café para a memória dos paranaenses. Né?
Ah, mas não vamos chegar tanto, Justo, pelo amor de Deus, isso é muito sem drasticidade, isso aí seria uma situação inimaginável, né? O Paraná, ele vai
sem
ter
café.
Vai ter. Porque o café, Justo, diferente daquela época de 70, 75, onde se plantava um pé de café a quase 5 metros um do outro. Hoje não, hoje em 2 metros você tem lá um pé de café e no sistema adensado, no sistema super adensado. Numa área de 5 alqueires hoje é equivalente a uma área de quase 50 alqueires antigos, né? Então hoje o café passa a ser um produto de diversificação da propriedade. Então ele tem lá no seu canto de café, numa produção, na área da propriedade, produzindo super bem, e também tendo outro resto da propriedade com mandioca ou com outras culturas, fazendo assim a forma inteligente de se tocar um negócio rural hoje, que é diversificando a propriedade, viu, Jusso?
Sérgio Mendes, obrigado pelo seu esclarecimento aí, por ter batido esse papo comigo sobre o café no seu CBN Rural.
Tá ok, então. Olha, Jusso, outra coisa, um outro assunto que a gente poderia abordar qualquer dia aí é sobre a seringueira. A seringueira está entrando e forte. E
seringueira?
Seringueira. Mercado e gente comprando a borracha, com uma empresa se instalando no Paraná, em parcerias com cooperativas aí. É um assunto bacana que a gente gostaria de voltar num outro dia a falar sobre isso aí, viu?
Ele vem daquela integração lavoura, pecuária e floresta?
Não, ele entra mais numa composição de reserva legal, mas o fato mesmo é na questão de ter mercado e ter gente comprando a um preço muito atrativo e uma mão de obra baixa. O trato cultural
da seringueira
é um negócio muito interessante e o resultado financeiro pode ser muito, muito bom para o produtor também.
Combinado então, Sérgio. Nosso próximo papo é seringueira.
Tá bom então, Gilson. Um abraço. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde, Sérgio.